o encerramento oficial de um conturbado processo eleitoral. Os ataques de bolsonaristas que não aceitam a derrota nas urnas, a mudança no Congresso das regras das emendas do relator, o julgamento no Supremo sobre a constitucionalidade do orçamento secreto e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. Dia de extratos da semana aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela noite de violência em Brasília, no dia da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O evento no Tribunal Superior Eleitoral diplomou Lula e o vice-eleito Geraldo Alckmin e marcou oficialmente o fim do processo eleitoral.
Quanto maior a participação popular, maior o entendimento da necessidade de defender a democracia daqueles que se valem dela como atalho para chegar ao poder e instaurar o autoritarismo.
Você ouviu aí o Lula no discurso que ele fez na cerimônia de diplomação na segunda-feira. Uma mensagem comum nos discursos foi a condenação ao golpismo dos grupos que não aceitam a derrota do presidente Jair Bolsonaro. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, disse o seguinte na mesma solenidade.
Essa diplomação atesta a vitória plena, incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados que já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados para que isso não retorne nas próximas eleições.
Horas depois da cerimônia, na noite de segunda-feira, o golpismo se materializou em ataques e destruição nas ruas de Brasília. Bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal depois da prisão de um deles. Também colocaram fogo em carros e em ônibus e espalharam botijões de gás pelas vias da capital federal. Aqui mesmo no Durma, a gente contou como foi a cerimônia que diplomou o presidente eleito. E no Nexo, Marcelo Rubissek escreveu sobre a relação de Bolsonaro com esse movimento que, em nome dele, pede um golpe de Estado. Você acha o link para ler o texto do Marcelo e os outros que eu citar hoje na descrição desse episódio. O presidente Jair Bolsonaro, que passou o ano disseminando a teoria falsa de que houve fraude nas urnas, tem alternado desde que perdeu a eleição entre o silêncio e declarações dúbias para os seus apoiadores. Ele não se manifestou sobre a violência em Brasília. O governo federal demorou a reagir aos ataques e nenhuma prisão foi feita naquela noite. Depois, aliados tentaram emplacar uma versão infundada de que o quebra-quebra tinha sido causado por infiltrados da esquerda, como a gente mostrou aqui mesmo no Durma. Dias depois, uma operação ordenada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de participantes de atos antidemocráticos em vários estados do país. Armas como fuzis e submetralhadoras foram encontradas e algumas pessoas foram presas. O Congresso aprovou mudanças nas regras das emendas do relator, que estruturam o orçamento secreto e vêm sendo usadas como moeda de troca na relação entre governo e parlamentares. O texto garante aos presidentes da Câmara e do Senado controle sobre uma parcela dos recursos, mas a maior parte, 80%, passa a ser dividida de acordo com o tamanho da bancada dos partidos. A alteração é uma tentativa de fazer com que o mecanismo não seja derrubado pelo Supremo. Isso porque os ministros começaram a julgar a constitucionalidade das emendas nessa semana. E o placar está em 5-4 a favor de acabar com o orçamento secreto.
Os fatos apurados pelo Tribunal de Contas da União revelam o descaso sistemático do Congresso Nacional e dos órgãos centrais do sistema de orçamento e administração financeira do governo federal com os princípios orientadores da atuação da administração pública, com as diretrizes da governança, do controle interno e da transparência das ações governamentais e com a participação social ativa na promoção da eficiência da gestão pública e do combate à corrupção.
Você ouviu aí um trecho do voto da relatora desse caso no Supremo, a ministra e presidente do Tribunal Rosa Weber, no qual ela defende o fim do orçamento secreto. A Isabela Cruz detalhou aqui no Nexo os principais pontos do argumento dela. O tribunal vai retomar o julgamento na semana que vem, quando os dois ministros que ainda não votaram, o Ricardo Lewandowski e o Gilmar Mendes, devem decidir a questão. O Marcelo Rubissek fez um vídeo explicando exatamente como funciona o orçamento secreto, que ajuda a entender o que está em jogo no julgamento. Você pode acessar esse vídeo na descrição do episódio de hoje ou no TikTok e no Instagram do Nexo. Agora é hora da Luara Calviani, que é editora-chefe da Gama Revista, do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu tô aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: tá na hora de descansar? Uma edição com caminhos para você aproveitar melhor os momentos de descanso. Para começar, 5 dicas para um detox das redes sociais durante o período entre o Natal e o Ano Novo. A matéria mostra como esse afastamento temporário pode ajudar na nossa relação, muitas vezes viciante, com o Instagram, o Twitter, o TikTok. Trazemos ainda uma reportagem sobre a importância de nos afastarmos temporariamente de relações amorosas e familiares. Dos filhos, dos pais, do companheiro ou companheira, especialistas mostram que vale a pena tirar umas férias do outro e cultivar a solitude. Nesta edição, você também encontra uma matéria que faz um apanhado de manifestações artísticas que tratam de ócio e de cansaço. De Marina Abramovic às estrelas do K-pop, a arte vem retratando com frequência sobre a necessidade do descanso. No podcast da semana, a consultora de amamentação e bióloga, Cristina Bertone Machado, fala sobre exaustão das mães e aleitamento materno, como encontrar um equilíbrio entre a necessidade do bebê e o bem-estar das mães. A autora do livro Exaustão Não É Amor é a convidada desse episódio. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários e leituras sobre o tema descanso. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma Com Essa tá de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami, participação de Luara Calvianic e edição de som de Luiz Serafim, fica aqui mais um Durma Com Essa. Até semana que vem!